Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros ouvintes e acompanhantes da Rádio Senado, da TV Senado e das redes sociais, senhores e senhoras jornalistas. Senhor presidente, venho hoje à tribuna porque entendo que é a hora de fazer alguns esclarecimentos e, principalmente, alguns posicionamentos. A semana passada foi uma semana pródiga em correrias. Não tive tempo de parar muito pouco aqui no plenário do Senado. E, infelizmente, na quarta-feira, senador Cristóvão, eu tive que ir ao Rio de Janeiro participar do sepultamento de um grande brasileiro, Edson de Godoy Bueno, um homem visionário, um grande empreendedor, alguém que tinha um espírito de brasilidade muito forte. Era para mim um exemplo e era para mim um incentivo. Não podia faltar, mesmo sendo uma quarta-feira repleta de demandas aqui no Senado e em Brasília, eu não podia deixar de estar lá ao lado da Solange, do Pedro, da sua família, para que pudéssemos confortá-los com o nosso abraço e marcar homenagem a esse homem que, volto a dizer, fará muita falta ao Brasil. Cheguei aqui na quarta-feira à noite e fui surpreendido por um movimento, né? Algo muito barulhento, que registrava que eu teria apresentado uma proposta de emenda constitucional para mais uma vez atrapalhar a Lava Jato e blindar o presidente da Câmara e o presidente do Senado, senador Eunício de Oliveira e deputado Rodrigo Maia. Como eu cheguei à noite, não tive tempo de praticamente falar sobre essa questão. E na quinta-feira de manhã, senadora Rose, viajei para o meu estado, porque eu tinha uma série de programações lá e eu sou muito cuidadoso e presente em tudo o que há no estado de Roraima. Cheguei ontem à noite. Pensei até em me pronunciar, não hoje, mas amanhã, na terça-feira, que é um dia com a presença de mais senadores e senadoras. Mas amanhã nós votaremos na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente, o nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal. E, portanto, amanhã o tema será outro. Eu não gostaria de trazer esse tema que eu vou falar hoje para, de certa forma, conturbar, né, ou dividir, né, as opiniões ou servir de motivação para qualquer tipo de colocação que, em tese, não deveria ser o tema central de amanhã, que é a importante indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Então, estou falando aqui hoje, porque essa fala ficará nos anais da casa, está sendo televisionada para todo o Brasil, há repetição na TV Senado, entrará nas redes sociais e, sem dúvida nenhuma, a imprensa também vai cobrir o que eu vou dizer aqui. E, então, eu peço a condição de poder aqui colocar alguns pontos. O primeiro deles, dizer que nós vivemos, no ano passado, senador Cristóvão, um momento de impasse, no momento em que, por uma medida liminar, um ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que fosse afastado da presidência o presidente do Senado Federal. Algo inusitado. Ainda mais por um liminar. Era então vice-presidente da mesa do Senado e vivia ali um momento de avaliação, né, e de uma certa expectativa de como se leria a nível de país essa decisão e os procedimentos que decorreriam dessa decisão. Naquele momento, a mesa do Senado tomou uma posição e, dois dias depois, o plenário do Supremo Tribunal Federal modulou a decisão. Tomou a decisão na direção da busca de uma saída que não o confronto. Tomando a decisão que dizia o seguinte: o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, que fazem parte da linha sucessória do país, podem continuar na presidência das casas do Congresso, mas não poderão eventualmente assumir a linha sucessória se houver alguma ação em que o torne réu. E aqui nós não estamos falando de condenação, estamos falando de investigação, que na minha avaliação, no regime democrático, no regime de liberdade, de funcionamento pleno da justiça, qualquer cidadão brasileiro que houver qualquer tipo de desconfiança deve ser oriundo de uma investigação, deve ser base de uma investigação. Do presidente da República ao menor servidor público. Mas a decisão criou um fato que não sou advogado, sou economista, sou eventualmente um senador, sou um político, mas não concordo com o âmago dessa decisão. E por que que eu não concordo com o âmago dessa decisão? Porque nós temos na Constituição muito claro que nós temos no Brasil três poderes harmônicos e independentes entre si. Poderes que têm cada um a sua finalidade no equilíbrio da Federação e da República. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Como é que se dá o processo de equilíbrio? Cada um cumpre a sua ação e existe uma linha sucessória de ocupação do cargo de presidente da República. Nós temos o presidente, o primeiro na linha de sucessão é o vice-presidente, o segundo na linha de sucessão, por efeito da sistemática anterior das constituições que passaram, passou a ser o presidente da Câmara. E por que o presidente da Câmara na frente do presidente do Senado, senadora Rose? Muito simples, porque nas constituições anteriores, o presidente do Senado era o vice-presidente da República, como é nos Estados Unidos. Então era presidente, vice-presidente da República e presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo. Quando se refez a Constituição, se manteve em terceiro lugar o presidente da Câmara, depois veio o presidente do Senado e depois o presidente do Supremo. Essa é a linha sucessória titular e provisória do Poder Executivo no Brasil. A Constituição, no seu artigo 86, diz que o presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções durante a vigência do respectivo mandato enquanto ocupar o cargo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, enquanto o presidente da República é presidente nos 4 anos, ele poderá ser investigado, processado e virar réu por ato realizado na presidência da República, mas qualquer questão anterior aguarda, fica em suspenso, para de contar prazo para a questão de prescrever a pena. Quando ele sai da presidência, o prazo retoma e o processo retoma. Aí eu pergunto, os constituintes de 88 fizeram isso para blindar o presidente da República? Para autorizar que o presidente da República faça crimes? Não. Os constituintes fizeram isso para dar estabilidade ao processo de condução de um país do tamanho e da importância do Brasil. Quando ocorreu o fato Renan Calheiros, eu pensei com meus botões: será que é justo que nós tenhamos o presidente e o vice-presidente tendo um tipo de tratamento e os presidentes dos outros poderes tendo outro tipo de tratamento pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que não está escrita na Constituição? Ou, em outras palavras, o poder congressual, que é o poder que emana do povo, que representa o povo, que elege a cada 2 anos o presidente da Câmara e o presidente do Senado por maioria dos seus pares. Será que esse poder, de repente, pode ser quebrado na sua coluna vertebral? Pode ser colocado de cócoras perante o país? Porque alguém quer investigar o presidente do Senado ou o presidente da Câmara? Será que essa é a estabilidade para o poder legislativo que nós queremos que haja no Brasil? É essa a leitura que nós queremos dar de segurança jurídica a um país que tem que reformar as estruturas da economia e da segurança jurídica, da educação e da saúde, que tem que reformar nessas duas casas? Será que nesses 2 anos ou 1 ano e meio, a leitura que nós queremos passar para a sociedade, para os investidores locais, para os investidores internacionais, nós queremos passar o quê? Não, a qualquer momento, o presidente do Senado pode ser afastado, o presidente da Câmara pode ser afastado e o Congresso entra em convulsão. O poder político se conturba. É isso que nós queremos passar? Não é isso que eu quero passar. E eu fiz o projeto de uma emenda constitucional que dizia o seguinte: dava o mesmo tratamento no artigo 86, parágrafo 4º, ao presidente da República e aos outros membros da linha sucessória, com uma diferença. É que o prazo da linha sucessória para ministro do Supremo, ministro do presidente do Congresso, presidente do Senado e da Câmara, é de 2 anos e não de 4 anos. Fiz essa proposta como senador da República que sou. Não fiz essa proposta como líder do governo, não conversei com ninguém, porque o meu mandato é da minha consciência. Isso aqui nada tem a ver com o governo federal. O governo já está coberto pelo artigo 86. Não falei com Renan Calheiros, não falei com Eunício Oliveira, não falei com Rodrigo Maia e não falei com ninguém. Por quê? Porque eu esperava apresentar a PEC e discutir esta PEC na Comissão de Constituição e Justiça. E democraticamente, como se faz, nós íamos chegar a um ponto, um denominador comum com a maioria. Pedi assinatura de senadoras e senadores. Pedi assinatura para aprovar a PEC, senadora Rose. Não, senhor presidente. Pedi assinatura para tramitar a PEC. Cansei de assinar aqui nesse plenário emendas constitucionais que eu não concordo, mas assinava para tramitar. Isso é uma praxe. Isso é uma cortesia dos colegas. Por mais questões que possa ter contra a questão do tema da PEC. Pois bem, começou-se a se coletar assinaturas. Quando chego quarta-feira do enterro do Edson, estava um pandemônio. O senador Jucá quer blindar, quer acabar com a Lava Jato, quer fazer isso e aquilo, né? Vou falar aqui sobre os temas que foram colocados. E pior, começaram a pressionar membros da imprensa aos senadores e senadoras que haviam assinado a PEC para tramitar. Pelo amor de Deus, nós estamos agora sofrendo patrulhamento na tramitação de projetos? Isso comigo não funciona. Não funciona. Tinha apresentado a PEC naquele dia, a assessoria minha coletou as assinaturas, nem falou comigo, apresentou a PEC para tramitar. Quando eu chego, está isso aí. A Rede Globo veio falar comigo. Por que a PEC? Expliquei por que a PEC. E aí foram atrás, recebo à noite a ligação do senador Eunício Oliveira, presidente deste Senado. Grande amigo, parceiro, companheiro. E o Eunício falou para mim: Jucá, estão dizendo aí que a PEC para me blindar, já estão batendo em mim, estão me procurando, tudo mais. Eu queria lhe pedir um favor. Retire a PEC. Porque da forma como estão dizendo, parece que eu pedi para você me blindar porque eu posso ser investigado. Para atender o senador Eunício Oliveira, eu retirei a PEC. E retirei a PEC também para não expor os senadores e senadoras que assinaram a proposta de tramitação. Porque eles não assinaram discutindo a proposta. Eles assinaram para tramitar. Retirei a PEC porque acho que antes da gente discutir essa PEC ou qualquer outra coisa, o Congresso tem que colocar os pontos nos is. O Congresso tem que se colocar altivo e de pé. O Congresso não pode se diminuir. Da minha parte, não haverá diminuição. A imprensa veio, então, com aquele julgamento. Infelizmente, No passado, senador Cristóvão, a turba fazia linchamentos. A gente viu muito isso na história do mundo. Hoje, quem tenta fazer linchamento, senadora Rose, não é a turba, é a imprensa e setores da sociedade. Editorial do Globo. Jucá faz manobra de guerrilha contra a Lava Jato. Blog do Camarote. Movimentos erráticos de Jucá causam incômodo ao Planalto. Qual foi o movimento errático? Apresentar a PEC. Ricardo Noblar. O que foi mesmo que deu em Jucá? Fernando Gabeira. Lobos e vovozinhas. Eliane Catanhede, governo de Jucás. Eu queria... E aí vieram mais. Fórum beneficia investigados. Discussão sobre o fórum especial que eu vou falar daqui a pouco. E aí... Vem a Veja dessa semana e diz o seguinte. Os senadores Edson Lobão e Romero Jucá comportam-se como se nada estivesse acontecendo. E diz aqui. No jogo de aparências é uma medida rigorosa. Na prática, uma bênção para os suspeitos, o foro privilegiado. Com a nota de corte tão baixa, até Romero Jucá, o ministro caído do planejamento, e Henrique Eduardo Alves, apeado do turismo, poderiam permanecer fagueiros nos seus cargos. O que é que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, quero aqui dizer, mais uma vez, com todas as palavras, no dia que a Folha de São Paulo publicou a matéria com o Sérgio Machado sobre as gravações feitas e armadas pelo Sérgio Machado. Aquilo não foi uma conversa de um grupo, aquilo não foi algo que foi grampeado do entendimento, não. Aquilo foi uma armação e eu tive cuidado de pegar as perguntas que ele fez para mim, para o Sarney e para o Renan Calheiros. E nós vamos comentar isso no processo. Não vou comentar aqui a investigação, porque a investigação se age nos autos. Mas, na hora que vazou seletivamente algumas partes, e aqui eu quero dizer que até hoje, como a matéria está em sigilo, eu não tive a totalidade do acesso das gravações, senador Cristóvão. A Folha de São Paulo pode ter tido, eu não tive. Naquele dia, eu fui ao presidente Michel e disse, não fiz nada de errado, nunca tramei contra a Lava Jato, ao contrário, vou provar no processo que eu apoiei a Lava Jato e vou provar com fatos, com números e com cifras. Mas fui ao Michel, ao presidente e disse... Presidente, eu vou dar uma coletiva, vou desmentir essa mentira, mas vou entregar o cargo. Porque eu estou mandando hoje para o Rodrigo Janot e para o ministro Teori Zavascki um documento pedindo que investigue e que diga onde eu atrapalhei ou impedi qualquer fato da Lava Jato. Mandei por escrito há 9 meses atrás. Quero agradecer ao ministro Edson Fachin, que assumiu e em poucos dias autorizou a investigação. Eu pedi a investigação. Eu quero a investigação. Eu quero saber qual foi a organização criminosa que tramou com o Sérgio Machado aquela maracutaia. Eu quero saber. O país quer saber. Com quem o Sérgio Machado telefonou, com quem ele combinou. Tem muita gente. E eu quero aqui dizer, estou abrindo o meu sigilo fiscal, bancário e telefônico. Vejam se eu estava tratando com o Sérgio Machado alguma coisa. Porque quem trama, está se falando, está se encontrando. É a mesma coisa com o Paulo Roberto, quando falaram a questão da Petrobras. Está aí meu sigilo, está aí tudo. Eu quero saber quantas vezes eu falei com o Paulo Roberto, se ele falava comigo todo mês, deve ter ligação, deve ter tudo. Eu quero saber. Então, eu quero dizer o seguinte, eu clamo por ser investigado. Eu cobro as investigações e uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal. Conversei com alguns ministros do Supremo no passado. Eu ia propor, senador Cristóvão, um fast track para julgamento de agente público. Tinha que ter um prazo e depois trancar a pauta do Supremo e votar primeiro o que tinha que votar. E disseram que era inconstitucional, que eu não podia fazer isso. Porque nós que somos políticos, nós vivemos da nossa imagem e da nossa credibilidade. Graças a Deus, onde eu ando no Brasil, as pessoas pedem para tirar foto e apoiam o que eu falo e o que eu digo. Tirando a palhaçada que ocorreu agora na quinta-feira, movida por um senador imbecil, que tinha lá um candidato a prefeito que foi derrotado com umas 4 pessoas que ficaram xingando e eu passei, porque não vou discutir com um idiota. Não vou discutir com um idiota. Tirando isso, o povo do meu estado me conhece. Eu ganhei a eleição e 84% do eleitorado para a prefeitura agora contra eles todos, inclusive o governo do estado. Na eleição da prefeitura de Boa Vista, lançaram 8 candidatos contra a Tereza. Os 8 candidatos tiveram 15% dos votos e a Tereza teve 80%. Então, o povo do Brasil e o povo de Roraima me conhece. Mas a imprensa teima em marcar. E aí, eu quero dizer, primeiro, não fiz nenhum movimento errático. Segundo, eu estou me comportando como se nada tivesse acontecido, sim, revista Veja. Porque para mim nada aconteceu. Não sou réu, estou sendo investigado, cobro a investigação, vou continuar aqui agindo do jeito que eu sempre agi. Não vou me acovardar, não vou me apequenar e vou exercer o meu mandato aqui na plenitude, fazendo os enfrentamentos que eu entender que devo fazer, sem ter medo. Medo é uma palavra que eu não conheço. A tradição da nossa terra, senador Cristóvão, tem uma história disso. Foi lá que nós enfrentamos os holandeses, foi lá que se criou o Exército Brasileiro, oriundo de Guararapes. Então, se pensam que vão me atemorizar, que vão me rotular, que vão me deixar de falar, percam seu tempo. Não fiz manobra de guerrilha. Apresentei uma proposta que eu considero séria e importante para o Poder Legislativo. E quero dizer, a proposta não blinda nenhum senador ou presidente de Câmara, porque simplesmente o Ministério Público não passa apenas 2 anos para investigar qualquer um. A investigação média do Ministério Público é 10 anos. Então o presidente da Câmara entra, sai e a investigação não anda. Agora, colocaram a espada de Damocles em cima do presidente do Senado ou presidente da Câmara para dizer amanhã que um procurador da Geral da República que não goste de tal presidente tenha condão de fazer uma ação, propor uma investigação e afastar o presidente de uma casa escolhida pela maioria, me desculpe, isso não é democrático e eu não aceito. Posso ser voto vencido, posso ser xingado, mas cada um tem sua opinião. Acho que não dá para avacalhar o Congresso Nacional. Não dá. Não dá para não ter a atribuição que nós temos que ter de fazer leis e de constar no quadro sucessório do país. Aí a Eliane Cantanhede vem governo de Jucais. E aí diz que o governo poderia ser de Jucais porque o Michel disse que tem agora quem for réu não pode mais ser ministro. Querida Eliane Cantanhede, eu não sou réu. Eu sou investigado e clamo pelo resultado da investigação. Se ela aqui, agora, se ela investigou, se ela foi no dicionário e viu o que quer dizer jucá, a palavra jucá, ela é sinônimo de uma madeira que não quebra e não se enverga. Então, se o governo é de Jucais nesse sentido, Eliane, muito obrigado. Se o governo, que você quis dizer, é de alguém denunciado, não é comigo. E eu mandei a resposta para o jornal Estado de São Paulo. Escrevi um artigo com a mesma elegância da Eliane Cantanhede. Eu escrevi. Chamado Carpideiras e Vivandeiras. Lamento a falta de democracia do jornal Estado de São Paulo. Não publicou. Estará amanhã no meu Face, no meu site, e eu vou dar por lido aqui. Por que eu falo em carpideiras e vivandeiras, senador Cristóvão? Porque eu vou responder um pouco o Ricardo Noblat. O que é que deu em mim? Sabe o que é que deu em mim, Ricardo Noblat? Preocupação. Sabe o que é que deu em mim, Ricardo Noblat? Inconformismo. Porque nós estamos em pleno século XXI. E sabe o que é que está parecendo que nós estamos vivendo? Nós estamos parecendo que estamos vivendo o período da Inquisição, senador Wellington. Alguém gritava, ele é uma bruxa, é um bruxo. Uma semana estava na fogueira. E como se queimou gente na Idade Média. Nós estamos vivendo também, outro comparativo com a história, o período da Revolução Francesa, onde o jacuzzi levava as pessoas sumariamente para um tribunal do povo e de lá para o cadafalso, para a guilhotina na Praça de la Concorde. Bastava a acusação, não bastava a prova. Bastava apontar o dedo e dizer, jacuzzi. Que em francês, para não confundir, porque pode ser que algum jornalista confunda jacuzzi com a banheira. Não, jacuzzi é eu acuso em francês. E as pessoas eram degoladas. Todo mundo sabe como terminou a Revolução Francesa, que depois o imperador. O Robespierre começou guilhotinando, terminou guilhotinado. E depois reassumiu um imperador na França. Ou nós podemos ir mais além um pouco no tempo, também pegando a história, e dizer, nós estamos vivendo na época do nazismo, do fascismo. Chega-se para um político e diz, ele é judeu. E aí a Gestapo, o grupo de extermínio, toma conta dele. Estão querendo pregar em todos nós a cruz de Israel no peito como os nazistas pregaram nos judeus que viviam na Alemanha. E eu vou ficar calado com isso? Não vou. Não vou. Tanto é assim que a brilhante jornalista Vera Magalhães, no dia 19 de fevereiro, faz um artigo que diz o seguinte: carne queimada. Quem for marcado com a cruz escarlate da Lava Jato terá o destino traçado. Está aqui. Isso é a síntese do jacuzzi, da estrela de Israel, da denúncia de bruxismo, no século XXI. A diferença é que a turba que apontava agora é outra. A diferença é que o povo que aplaudia a guilhotina agora é parte da imprensa, que não dá chance a ninguém de se defender. Não dá chance a ninguém. Escolhem aleatoriamente e partem para o estraçalhamento. Sem se preocupar com a verdade, sem se preocupar com a coerência, sem se preocupar com a família das pessoas, com a história de cada um, sem mesmo se lembrarem das suas próprias memórias. Porque dezenas de jornalistas aqui pelo Brasil ouviram a minha fala de que o governo estava se acabando da Dilma, que o Brasil estava sangrando, que a Dilma estava destruindo o país, e eu falei isso na hora que eu não apoiei e o Michel Temer era candidato a vice-presidente da República do PMDB, e eu disse que não ia apoiar porque a economia estava errada e que o país rumava para um desastre. Infelizmente, eu estava certo. Não gostaria de ter estado certo, mas estava certo. E o que sangrava era o país, não é a Lava Jato. Lava Jato não é sangramento, é remédio. A Lava Jato mudou o paradigma da política brasileira para melhor. Nós sentimos isso na eleição agora de 2016. Então, eu jamais, jamais me coloquei contra a Lava Jato. E vou provar isso. Não vou discutir o plenário, não quero afrontar o Ministério Público, acho que cada um tem a sua visão. Agora, a justiça tem que prevalecer. E para a justiça prevalecer, só se faz justiça para as pessoas vivas. E eu quero aqui dizer com muita tranquilidade aos meus adversários e a quem quer me marcar com uma estrela no peito: eu não vou morrer de véspera, eu não me entrego. E eu sei o que eu defendo, e eu sei o que eu fiz, e eu sei o que eu vou fazer. Então, as carpideiras que choram os marcados, porque agora é assim, alguém marca, e aí as novas carpideiras e vivandeiras são parte da imprensa, que choram os defuntos ainda vivos, que teimam em perambular pela classe política, pela sociedade. Isso está correto? Imprensa? É liberdade de imprensa vazar um pedaço de delação? E a que preço essa imprensa recebe o pedaço da delação? Não sei. Quando vaza algo ilegal, alguém se apressa a dizer: vamos investigar, abrimos um procedimento. Eu não sou advogado, eu sou muito mal informado, então pergunto a quem é bem informado. Qualquer desses procedimentos de abertura, de vazamento, de delação ou de informação sigilosa levou a algum lugar? Alguém foi apontado como vazador oficial, o vazador mor da República? Não. Ninguém foi. Então, as carpideiras pegam o vazamento e propagam a fala e o choro condenatório. E as vivandeiras abastecem esse circo. Me desculpe, eu darei a Vossa Excelência já já, senador Cristóvão. Me desculpem, eu não quis blindar ninguém, eu não quero blindar ninguém, e o que eu tenho feito é cobrar do Ministério Público a rápida investigação junto com o Supremo. Disse essa semana, numa entrevista de uma página inteira no jornal Correio Brasiliense, querem colocar sob a classe política uma nuvem negra de desconfiança para descredenciar a política? E qual é a saída para o Brasil fora da política? É a aventura? É o quê? Um bravateiro como Trump? É um justiceiro como o ditador da Turquia? Não. Fora da política é a aventura. E a aventura jamais deu certo em lugar nenhum. A história prova isso. Basta ler. A discussão junto com isso da blindagem veio do foro privilegiado. Eu quero dizer que eu comungo com a posição do ministro Fachin e do ministro Barroso. Acho, entendo que a questão do foro privilegiado tem que ser rediscutido. Agora, não queiram culpar o Supremo por conta de atraso dos julgamentos de foro privilegiado. Não é culpa do Supremo. Processos de investigação demoram 12, 14 anos. Não no Supremo, mas no Ministério Público ou na Polícia Federal. Não é o Supremo que deixa de pautar. O ministro Gilmar Mendes afirmou isso essa semana. Nós estamos prontos para julgar na turma os processos que tiverem concluídos da Lava Jato. Eu peço, concluam os meus. Façam um mutirão, Romero Jucá. Se juntem e investiguem o que tiver que investigar. Para mim não tem problema. Junto com a discussão de projetos sobre isso, apresentei um outro projeto, senador Cristóvão, que acaba com o sigilo das investigações para agentes públicos em casos penais e de improbidade administrativa. Aí alguém já vai dizer, não, mas aí está querendo atrapalhar a Lava Jato. Não, estou querendo ajudar. Porque hoje, primeiro, as coisas não são claras. Ninguém sabe do que é que está sendo acusado. Se uma delação premiada está homologada, ou se um depoimento foi dado à Polícia Federal, se esse depoimento vaza em parte para a imprensa, eu pergunto duas coisas. Primeiro, por que não dá a informação toda? Depois, por que não democratizar para toda a imprensa? Por que que um, dois ou três têm direito de ter um pedaço da história? Será que é em troca de quê? De dar a versão de quem vaza, que queira que seja propagada? Senão a informação não vai? É sobre essa chantagem que a imprensa brasileira vai ficar refém? Não. Eu não estou dizendo aqui que é para tornar público pedido de interceptação telefônica, pedido de operação de busca e apreensão. Eu ressalvo isso aqui para não começarem a dizer que eu estou querendo abrir e avisar a investigação. Não. Mas o que já tiver efetivado tem que ser tornado público. E, para minha surpresa hoje, o doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, que é um dos procuradores da força da Lava Jato, diz que a pergunta é o seguinte: com a Lava Jato em fase crescente nos processos contra políticos no Supremo, que tem um ritmo mais lento, pode haver reflexo negativo na imagem da operação? Ele diz que a percepção das pessoas fica bastante alterada, porque elas estão vendo que o sistema do foro privilegiado ineficiente é algo que sempre se surgiu contra. Então, ele tenta colocar no foro privilegiado algo que não é, porque o julgamento pode ser rápido. Com uma vantagem: o foro privilegiado não tem mais nada além. A primeira instância, até chegar no Supremo, são 4 instâncias. Quero lembrar que a transparência e o acompanhamento da imprensa para o foro privilegiado do Supremo é algo extremamente positivo. Vou dar aqui só um exemplo. O coronel Idelbrando Pascoal, do Acre, gostava de serrar gente lá no Acre. Serrou um bocado de gente lá. Não dava em nada. Pense numa serraria que ele fazia. Aí cismou de ser deputado federal. Veio aqui para a Câmara. O processo da serraria veio para cá, ele foi preso, está preso lá, foi condenado pelo Supremo. Se ele fosse deputado estadual, tivesse na primeira instância, ainda estava serrando gente no Acre hoje. Então, é a primeira instância que vai resolver? Não. É a seriedade na denúncia, é a presteza da investigação e é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Não tem para quem recorrer mais quem tiver condenado. Não dá para postergar quem tiver condenado. Mas o Carlos Fernando diz que ele concorda, né? Aqui pergunto a ele: o senhor defende a delação da Odebrecht, tem o seu sigilo baixado? E ele concorda com a liberação do sigilo do Carlos Fernando. Então, eu quero dizer que parte do Ministério Público concorda com o sigilo. Eu recebi ligações do Ministério Público pedindo para discutir o projeto, para ver como é que se podia melhorar. Então, essa é a situação que nós estamos vivenciando. Para terminar, uma matéria, análise. Segue a sangria após recuo de Jucá. Eu quero dizer a esse equivocado jornalista Paulo Celso Pereira que a sangria não está seguindo, não. Nós mudamos já todos os indicadores macroeconômicos do Brasil. Essa era a sangria. Falta mudar ainda os microeconômicos e o desemprego e o endividamento. Mas nós vamos mudar. O governo Michel Temer, em 6 meses, fez mais do que todos os governos juntos na questão do ajuste macroeconômico. O que a Dilma e o Joaquim Levy tentaram fazer, o presidente Michel e o ministro Meirelles estão fazendo com muito mais competência. Então, me desculpem. Eu tinha que vir ao plenário hoje prestar esses esclarecimentos, presidente, e me colocar à disposição. Estou à disposição para discutir em qualquer local, qualquer fórum, com qualquer auditório. Sei o que eu fiz e sei o que eu faço. Sei o que eu defendo. Não tomei nenhuma posição errática. Não tomei nenhuma decisão pelo governo. E não ouvi nem Eunício, nem Renan, nem Rodrigo Maia, porque não é minha obrigação ouvir ninguém para apresentar projeto aqui. A obrigação é minha e com os meus eleitores, que me apoiam, que confiam em mim e que conhecem o meu trabalho. Então, encerro as minhas palavras pedindo a transcrição de tudo que li e dizer às vivandeiras e às carpideiras: chorem por outros. Por mim, eu agradeço, mas não precisam fazer esse esforço. Muito obrigado.